Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Fui sempre um homem metódico, cuidadoso das minhas contas e cauteloso nos negócios em que me envolvo. Não gosto de correr à aventura, e menos assentar a minha barraca sobre a areia. No decurso das minhas viagens, hora de prazer ou hora de estudo, observei que o negócio das tartarugas do Amazonas era um negócio.
Da China!
As cascas ou os cascos, não sei como convém dizer das tartarugas, valem um dinheirão, a carne em sopa vale outro dinheirão, dos ovos faz-se uma espécie de manteiga, que vale um dinheirão ainda maior que os outros dois. Por exercer alguns cálculos preliminares e jogando com os algarismos, e todos sabem que os algarismos não mentem, cheguei a este resultado, satisfatório para um indivíduo modesto, como eu, Romualdo, preso-me de ser. Para fundar o estabelecimento adquiriria um. Zero tartarugas prunantas a pôr, cada tartaruga, cardezada assentada, e 400 ovos, ou sejam 400. Dero para a primeira ninhada. No segundo, outros 400. Dero ovos no terceiro ano, as primeiras 400. Zero tartarugas novas já começariam a pôr, na razão de 400 ovos cada uma, ou sejam 160.
400.
Zero ovos para o choco do quarto ano, e assim sucessivamente multiplicados e somados, tiradas as provas dos noves, os algarismos patenteavam que ao cabo de 7 anos eu teria um viveiro de 7. Zero.
Zero.
Zero, zero de tartarugas, e que daí em diante, com virgem engenho e economia, começaria então eu a desfrutar em manteiga de ovos, sopa e cascas e ou cascos um regular rendimento, justa compensação do rigor do meu jogo de algarismos. Isto assim assentado, parti para o Amazonas, fretei um pequeno navio e serrio acima, munido de todo o necessário, inclusive muita lata de sardinha, pó de mosquito e uma grosa de garrafinhas de óleo de rícino. Arrendei uma praia de desova e fiquei 5 meses à espera das tartarugas. Quanto isso, e verificando os cálculos antigos e fazendo novos. Um dia reuni todos os tabaréus daquela redondeza e expuses o grande plano, propondo-lhes associarem-se comigo, tomando nós outras praias de 1.0 tartarugas a 400 ovos cada uma no primeiro ano 400. Zero no segundo, etc. Os tabaréus ficaram pasmados. De olhos parados, boca aberta. Apenas coçavam o queixo ou a orelha ou a nuca. Era a força dos algarismos que os achatava. Apenas um deles cearense magrinho, mascador de fumo, amarelo chumbado como um bacalhau seco. Apenas o cearense puxou as barbichas do quechiquichupicos de preto e disse pausado.
A
conta que mencias é bonita, sims. E um contão. Mas porém o jacaré não deixa ela dar esse espicho de cernamêmio, não.
O jacaré.
Nhor sim, o jaré. Ele come mais tartaruga do que a que nasce. Jacaré e regatão. O cruz. Até parecem irmãos gêmeos de tancomungados. Mas então o jacaré. O jacaré come tudo, patrão. Come todos os seus igarismos. Come pau, come pacu, come gente e até o maior come o mais pequeno. Pois sim, mas o jacaré mata-se. Acaba-se com ele.
Ah, Mencê sabe acabar com ele, então sim.
Mas, porém, parão. Enfim, Mencê é homem instruído. Há de saber. No dia seguinte, começou a correr a voz que eu tinha jurado a matança dos jacarés do Amazonas e... Coincidência ou pirraça, a minha praia começou também a ficar feira apinhada, amontoada, estivada, forrada de jacarés, de todo o porte. Os tabaréus comunicaram-me que as tartarugas estavam a chegar. Não tardariam para a desova e que o sinal certo era aquele, dado pelos jacarés, que se preparavam para a carniça. E cada manhã mais jajaré aparece, empilhavam uns sobre os outros, formavam pencas, cachos. As tartarugas já chegaram, dizia o cearense, mas não sobem por causa deles.
Opa.
Pois já amanhã limpo a praia. Não vê que Romualdo erra contas por causa de jacarés. Era só o que faltava. Ao clarear do dia, antes do sol, chamei o cearense. Cada um meteu no bolso meia vara de linguiça frita e bolachas e pôs em bandoleiras uma cabaça d'água. Armas, apenas 2 machadas, afiássemas, cáspito. Tomamos a montaria, uma igara grande e forte, e vogamos até meio rio. De pé na canoa, bem em frente à nossa praia, começamos a observar para resolver como e por onde começaríamos o ataque. Nisto, à minha direita, surgiu uma cabeça monstruosa, de jacaré velho, velhíssimo, tanto tinha os olhos enrugados. Surgiu a cabeça esgoelada e logo o corpanzil atirou-se para a embarcação. Sentimos o bruto embate e imediatamente as munhecas do jacaré firmaram-se na borda canoa, como para virá-la de borco.
Aí, confesso, descuidei-me um pouco, não de medo, porque jacaré não me assusta, mas de pura piedade, porque vi que a fera, talvez arrependida, chorava lágrimas grossas. Vai-te, bicho, bradei. Mencê, corte, gritou o serem. Se o bicho chora por fal, corte. Num relango-lango lembrei-me das lágrimas de Codilo, o que sempre julguei que fosse preta. Mas não é não, agora vi o jacaré chorar. Travei da machadinha, pepefa. Upa fora, munheca de jacaré. Imediatamente outro grugrandalhão surgiu ao lado do cearense e pá. O bateu-lhe em cima a machada e as munhecas rolaram para o fundo da canoa. O meu atacante foi ao fundo, o outro também. Porém, horror. Começou então o combate, como eu não esperava. Era jacaré sobre jacaré, uns após outros, enfim, fila aos três aos pares em grupos, todos abordando a canoa, esforçando-se por virá-la. E nós, decididos, atentos, era só paf. E corta, corta munheca e focinho e rabo de jacaré. Em torno a água fervia como numa caldeira. Era o bicharedo ferido, que se amontoava e revolvia furioso. Nas praias outros agitavam-se alarmados e longe, nas barrancas a minha gente. Esse sigilo, bestificada de admiração. E nós, tranquilamente, era só, pá, e corta que corta munheca. A certa hora notei que tinha fome. Pudera com aquele exercício. E já familiarizado com o inimigo, com uma mão ia decepando munhecas, e com a outra irei do bolso a linguiça e a bolacha e fui comendo, e bebi água à minha vontade. Mas sempre, paf, cortando munheca, porque os jacarés não diminuíram. Com exemplo, o cearense fez como eu. Quando foi pelo meio de eu não enxergava a mais o companheiro, pois que entre nós elevava-se uma pilha de munhecas, de mais de braça de altura. Ouviamo-nos, não nos víamos. Tendo almoçado fartamente, suando um pouco, sofrendo o calor e habituado à minha cesta, comecei a abrir a boca e a piscar os olhos, sonolento. Então gritei ao cearense, chega, por hoje basta. Vamos para a terra. E para nos divertirmos e aliviar a canoa, fomos atirando munhecas cortadas para dentro das goelas dos atacantes. Pegaram a brigar uns com os outros e esqueceram-se de nós. Ah, demos-lhe um fartão-tão. Enquanto eles se disputavam a carniça, abicamos na praia. E com lástima verifiquei que de tanto golpe, tínhamos atorado a canoa pelo meio. Dela só restava a proa, onde remava o cearense, e a popa, onde eu rabeava o leme, as machadinhas, essas estavam como meias luas, desgastadas de tanto cortar munhecas. Fosse pelo que fosse, já nessa noite poucos jacarés foram vistos sobre as areias da praia, no dia seguinte menos ainda. Depois desabou uma cheia colossal do rio, inundou-o tudo e tudo levava na correnteza. Tive que abandonar o meu estabelecimento, não pelos jacarés, mas por força da enchente, justamente quando devia começar a desova das tartarugas.
Ainda ordenhas do Amazonas.
Quando estes ferozes bichos aparecem, basta que alguém, uma criança, uma mulher, basta que alguém grite. Jacaró, olha o Romualdo. E a fera, acobardada, envergonhada, desmozada, olha a lembrança daquela esfrega de peixe, forte, acesse jacaré. Olha o Romualdo.